Este é o programa Autores e Livros, entrevistando Décio Pignatari. E a questão da tradução e da comunicação, ela logo também entrou nessa programática de...
Sim, logo de saída. Logo de saída, os Campos e eu nos pusemos a traduzir coisas. Claro que nós começamos a traduzir. Os primeiros a traduzir a Zopound, etc, etc. Fizemos uma... primeira vez que se faz uma tradução conjunta, eu estava em Paris, traduzia, mandava para os Campos, eles devolviam e tal. Nós fomos fazendo a tradução de alguns tantos cantos do Ezra Pound, que era muito pouco conhecido. E o Pound, como sempre, tinha lado detestável do apoio nazista, fascista que ele tinha. Mas isso se entende, se compreende o que era o mundo americano da época e a paixão que ele tinha pela cultura europeia, né? Mas ele foi, apesar de tudo, foi o nosso guru. Eu depois o visitei. Haroldo de Campos, na verdade, é quem primeiro visitou o Palme pessoalmente. Conseguiu falar com ele. E quando eu fui lá no Castelo Brunnenburg, na fronteira entre a Itália, a Alemanha e a Áustria, foi, já era a filha que me atendeu, o Palme já estava morto. Mas com toda a minha crítica violenta à posição política do Pound, ele foi o nosso grande guru no sentido de selecionar as coisas, traduzir coisas de tudo quanto fosse língua possível para o aprendizado da tradução. Poesia concreta não é o que se parece no sentido, isto é, antes de tudo ela tentou dominar o verso. Quer dizer, nós sabíamos fazer versos, coisa que já não se sabe mais. E depois demos um salto para a poesia concreta. Eu acho ainda hoje que o plano piloto abre assim. O ciclo histórico do verso terminou. Nós prevíamos que a poesia era uma coisa, o verso era outra.
Verso era outra.
Para nós, deixou de haver a igualdade de que verso é sinônimo de poesia. Nós anunciamos e prenunciamos, mas não fomos os primeiros, que o verso estava se transformando, estava se acabando e ia surgir algum outro tipo de coisa. Mallarmé já falava, em 1885, sobre a crise de versos. A crise do verso surgiu já no século XIX. Com as outras artes, a industrialização e tal, e as artes e o cubismo e tal, Apollinaire já começou a fazer poemas espaciais. De modo que nós, curiosamente, de vez em quando, hoje eu me penso, onde foi parar o verso? Depois de meio século, parece que não erramos muito, não. Ou seja, de que o ciclo histórico do verso estava encerrado. Não quer dizer que não se faça verso, precisa falar de verso, inclusive para traduzir a poesia do passado. Mas, curiosamente, não existe mais poesia em verso no mundo. Ninguém mais, pouquíssima gente escreve versos, parece uma coisa arqueológica. Essa é a ideia.
Muito bem, e por que Billy com limão verde na mão?
Não, a Billy me surpreendeu, eu mesmo não... Eu não esperava que essa menina aparecesse de repente. Eu não publicava nada há mais tempo, há muito tempo. Eu não sei bem porquê. Num dado momento, ela vinha sendo escrita já há décadas. Alguém, antigamente, tinha me pedido, eu fiz um esboço de uma espécie de minimalismo, de coisa infantil minimalista, mas séria. Surgiu, assim, de uma longa decantação, tentativas antigas que vinham vindo, você esquecia, retomava. E graças a duas amigas, eu acabei dando um formato a Billy, que acabou me dando uma grande satisfação, porque a edição ficou muito bonita. E, enfim, é um livro infanto e juvenil para adultos.
O tratamento gráfico de Billy foi realizado em conjunto com o autor ou o ilustrador Daniel Bueno teve a inteira liberdade de fazer que queria?
Não, são duas coisas. Eu, em geral, sou assim, muito metido na parte de design gráfico, porque eu lecionei no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Desenho Industrial. Eu sempre escrevi, fiz apresentações, sempre defendi o design, tanto de objetos como gráfico. Mas eu mesmo não estava querendo me meter agora a fazer. Eu fiz outra, mas a fazer esse projeto. Então eu deixei, não falei, eu não vou me meter nisso, não quero saber. Aí eles fizeram, né, o projeto, na verdade, a menina que fez o projeto gráfico, aquela menina que fez o Patrícia, parece que é o nome dela. Enfim, foi a menina que fez o projeto gráfico, esse é o design. O Bueno fez as ilustrações, são coisas diferentes. Eu gostei muito do projeto. Eu não dei nenhum palpite, nada. Simplesmente deixei que fizessem. E gostei bastante, foi muito caprichado. A Kozak Knife fez um belo trabalho. Então, o projeto gráfico saiu muito caprichado. O Daniel fez as ilustrações. Gostei muito.
E Billy, com limão verde na mão, vem mostrar que Décio Pinhatari, aos 82 anos, se mantém fiel ao seu projeto poético, verbo e voco visual.
No certo sentido, sim, mas não estava muito pensando em manter esse tipo de coerência, né? Eu acho que a Poesia Concreta fez um projeto desse tipo, ela foi importante num certo momento, mas não quer dizer que era para sempre. Ela influenciou, enfim, mereceu dois números do Times Literary Supplement, né, em 1964, a Poesia Concreta, e teve repercussão mundial realmente. Nós tivemos contatos, enfim, a Poesia Concreta é uma poesia, o primeiro movimento cultural que nasce do Brasil, né? Não só do Brasil, porque nosso contato com o Eugênio Gombringa na Suíça, etc, etc, mas o primeiro projeto cultural brasileiro que tem projeção internacional, mas a repercussão, enfim, se deu, foi um belo momento, mas não era para ficar criando disso um estilo. A Poesia Concreta é uma nova visão da poesia, ou seja, uma visão de uma poesia que se independentizou, ficou independente do verso. O que a Poesia Concreta fez foi desligar o vínculo umbilical entre verso e poesia. Essa foi a ideia.
Nosso papo está muito interessante, mas nosso tempo é curto. Décio Pinhatari diz que hoje em dia prefere ouvir música a ler escrever. Aposentou-se como escritor ou tem projetos ainda em curso?
Eu agora estou tentando voltar a fazer umas tantas coisas. Na verdade, mais uma prosa do que poesia, mas é tudo uma espécie de repensamento. É um repensamento. Não estou tentando inovar nada. Eu acho que, se possível, eu ainda vou escrever uma certa prosa, um certo tipo de prosa, né? Mas não tem nada, é tudo assim, eu sou um ilustre vagabundo.
Não. Sorte, tenho... ainda mais estamos no aguardo dessa certa prosa. Muito obrigada, Décio Pinhatari.
Tchau.
Em memória do poeta Décio Pinhatari, reprisamos a entrevista que este concedeu ao programa Autores e Livros, em setembro de 2009.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.